E hoje, antes até de nós celebrarmos a ceia do Senhor, eu queria compartilhar uma reflexão com os irmãos a respeito dessa igreja perseguida e pedir que você abra sua Bíblia comigo no Evangelho de João, no capítulo 15, a partir do versículo 18. João, capítulo 15, a partir do versículo 18. Evangelho segundo João, capítulo 15, a partir do versículo 18. Dá uma olhadinha se tem alguém do seu lado aí sem Bíblia. Compartilhe com ele a palavra do Senhor. Os irmãos encontraram? Amém? Se o mundo os odeia, tenham em mente que antes me odiou. Se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria como se fossem dele. Todavia, vocês não são do mundo, mas eu os escolhi, tirando-lhes do mundo, por isso o mundo os odeia. Lembre-se das palavras que eu lhes disse: nenhum escravo é maior do que seu senhor. Se me perseguiram, também perseguirão vocês. Se obedeceram à minha palavra, também obedecerão a de vocês. Tratarão assim vocês por causa do meu nome, pois não conhecem aquele que me enviou. Se eu não tivesse vindo e lhes falado, não seriam culpados de pecado. Agora, contudo, eles não têm desculpa para o seu pecado. Aquele que me odeia, também odeia o meu Pai. Se eu não tivesse realizado no meio deles obras que ninguém mais fez, eles não seriam culpados de pecado, mas agora eles a viram e odiaram a mim e a meu Pai. Mas isto aconteceu para se cumprir o que está escrito na lei deles: odiaram-me sem razão. Quando vier o conselheiro que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade que provém do Pai, ele testemunhará a meu respeito. E vocês também testemunharão, pois estão comigo desde o princípio. O capítulo 16 começa assim: eu lhes tenho dito tudo isso para que vocês não venham a tropeçar. Vocês serão expulsos das sinagogas. De fato, virá o tempo quando quem os matar pensará que está prestando culto a Deus. Farão essas coisas porque não conhecem nem ao Pai nem a mim. Estou lhes dizendo isso para que, quando chegar a hora, lembrem-se de que eu os avisei. Não lhes disse isso no princípio, porque eu estava com vocês. Amém, meus irmãos. Irmãos, quando nós olhamos para a história da igreja, nós vemos que os cristãos, desde o início, sofreram por causa da sua fé. No começo lá do cristianismo, digamos assim, começa uma perseguição muito forte dos judeus. Os judeus não conseguem virar essa chave, os judeus não conseguem entender que o Messias veio, e de repente aparece um homem chamado Jesus, e ele diz que ele é o próprio Deus, que ele veio para salvar o mundo, e que agora ele que diz como é que a lei deve funcionar, e ele morre, ele ressuscita, e esse grupo agora que ficou aí dos discípulos de Jesus está tirando um montão de gente da nossa religião, do judaísmo, e o pessoal está se convertendo ao cristianismo. Quando você lê as cartas do apóstolo Paulo no Novo Testamento, você vê o apóstolo Paulo muitas vezes tendo problemas com judeus. Nós estudamos as cartas do Apocalipse e nós vimos que naquelas igrejas muitos grupos judeus se levantaram, fazendo uma forte oposição à igreja de Jesus Cristo. Eles sentiam que estavam prestando um culto a Deus. Isso está aí no versículo 2, né, de João 16, 2. Vocês serão expulsos das sinagogas, de fato. Virá o tempo quando quem os matar pensará que está prestando culto a quem? A Deus. Olha só, né? Eles faziam aquilo achando que de alguma forma estavam prestando culto a Deus. Tem alguém na Bíblia que nós vemos que fazia isso de uma forma muito clara? O apóstolo Paulo. Lembra do apóstolo Paulo? Antes Saulo perseguia os cristãos e na sua cabeça perseguia os cristãos em nome de Deus, em nome da defesa do judaísmo. Filipenses 3:6, o apóstolo Paulo diz: quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei irrepreensível. Quando o apóstolo Paulo vai apresentar as suas credenciais, ele diz: quanto ao zelo, eu fui perseguidor da igreja. Então o apóstolo Paulo achava que enquanto perseguia a igreja, antes de se converter a Jesus, ele estava sendo zeloso. Se você ler, meus irmãos, a história da igreja, você vai ver, por exemplo, como foi a morte dos discípulos de Jesus. Quase nenhum deles nós encontramos como foi a morte deles na Bíblia, mas quando você lê os livros de história, você fica chocado. Acredita-se que o único que morreu de velhice foi o apóstolo João. Todos os outros tiveram uma morte terrível. E mesmo o apóstolo João, que possivelmente morreu na sua velhice, nós vemos que ele é perseguido. Lembra onde ele estava quando ele escreveu o Apocalipse? Ele estava na ilha de Patmos. Para onde eram mandados aqueles que de alguma forma o governador estava isolando? Muitos discípulos morreram crucificados. Alguns dizem que Pedro pediu que fosse crucificado de cabeça para baixo, porque ele entendia que ele não era digno de ter a mesma morte do seu Senhor Jesus Cristo. Outros foram apedrejados, como Estevão, outros foram torturados. Essa imagem retrata bem, irmãos, algo que muitas vezes acontecia com os cristãos. Ali você vê leões. Você vê pessoas crucificadas, e o mais assustador é que você vê uma multidão se deliciando com isso. Uma multidão achando que aquilo estava correto. Hoje nós cantamos uma canção muito poética, eu amo essa canção, mas toda vez que a gente tem que cantar, que nós cantamos ela, nós temos que entender que tem algo muito sério nisso que nós estamos cantando. Que o Coliseu não parou a igreja, que os leões não pararam a igreja, louvado seja o Senhor por isso, mas nós estamos dizendo que pessoas foram comidas por leões. Que pessoas foram torturadas, que pessoas foram crucificadas. Você já deve ter ouvido falar do imperador Nero, não já? Quantos já ouviram do imperador Nero? Um homem terrível. Colocou fogo em Roma, colocou a culpa nos cristãos. Torturava os cristãos de todo jeito que você imaginar. Os livros nos contam que Nero, meus irmãos, usava alguns cristãos como tochas humanas. Você está entendendo o que é isso? Você já queimou no fogão da sua casa? Doeu? Agora você imagina o que é você morrer queimado como uma tocha humana. E o Nero está num lugar mais alto, tomando seu vinho tranquilamente e achando muito legal essa experiência de queimar os cristãos. Então nós vemos isso acontecendo o tempo todo, quando nós estudamos aqui, estudamos nos nossos pequenos grupos, as igrejas do Apocalipse, já acontecia o que o Marcos compartilhou conosco hoje. Cristãos que muitas vezes tinham seus bens confiscados. Lembra dos grêmios, né, uma espécie de sindicatos que já existiam naquela época? E que dizia, tudo bem, você quer ser cristão? Pode ser, mas você não compra e não vende na nossa cidade. Então nós vemos que desde o início a igreja de Jesus enfrentou forte perseguição. Apocalipse 2:3 nos conta de um irmão chamado Antipas, que também morreu por causa do Evangelho de Jesus Cristo. Se você tiver interesse, curiosidade de ler sobre o assunto, leia esse livro, o Livro dos Mártires, do John Fox. Ele vai contar para você, desde o início, quantas perseguições os cristãos passaram ao longo de toda a sua trajetória. Mas algo que eu queria compartilhar nessa noite, irmãos, é por que existe a perseguição? Qual é a razão da perseguição? Claro que eu poderia elencar aqui muitas razões, muitos motivos, mas eu quero passar só por alguns. Primeira coisa que a gente precisa entender é que o mundo é um lugar hostil. Você pode ler comigo o versículo 3, vamos juntos? Farão essas coisas porque não conheceram nem o Pai e nem a mim. Irmãos, a natureza humana, nós sabemos disso, ela é caída em Adão e Eva. Todos pecaram, e em Adão e Eva todos nós nos tornamos capazes de fazer as maiores maldades do mundo. Nós vivemos num mundo que foi afetado pelo pecado e por isso muitos estão cegos para a verdade de Deus. Mas como Marcos já disse, eu repito, irmãos, Jesus nunca escondeu isso de ninguém. Jesus nunca disse que seria fácil. Esses dias eu ouvi alguém dizendo que ser cristão é muito fácil. Eu disse, esse sujeito lê uma Bíblia diferente da minha. E vive num mundo completamente diferente do meu. Porque o Jesus de Nazaré disse que se quisesse seguir ele, poderia apertar o cinto, porque o bicho ia pegar para o nosso lado. É no mineirês, viu? É a nova tradução do Ismael dos dias de hoje. Jesus diz, você quer me seguir? Tudo bem, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz. O que é cruz naquele tempo? Morte. Ah, você quer me seguir? Muito bem, você não pode amar mais o seu pai, a sua mãe, você não pode amar mais ninguém mais do que a mim. Jesus diz, no mundo tereis aflições, não é isso? Mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. O texto que nós lemos, Jesus está dizendo aqui o tempo todo que as coisas seriam difíceis para os seus discípulos. Irmãos, nós não estamos em um parque de diversões, nós estamos em guerra. Nós precisamos entender isso. Eu quero te dar um exemplo muito simples. Esse mapa disponibilizado pela Missão Portas Abertas, eu já compartilhei esse mapa aqui em outros momentos, mas ele diz que 360 milhões de cristãos enfrentam algum tipo de perseguição. Você fazer uma conta rápida aí na sua cabeça, o Brasil tem 200 e alguma coisa milhões de habitantes. Então você pega o Brasil de norte a sul, de leste a oeste. Você já viu quando você faz uma viagem lá no fim do mundo, você diz, gente, como é que pode morar gente aqui? Sempre tem alguém morando. Então você imagina esse Brasilzão do tamanho que ele é. O número de cristãos que sofrem algum tipo de perseguição é maior que a população do nosso país. Eu faço uma pergunta a você. Que dia você viu uma grande rede de televisão divulgar a respeito da perseguição de cristãos no mundo? Não tem. Não tem. E não sejamos ingênuos, irmãos, isso não é aleatoriamente. O mundo é um lugar hostil. É verdade que nós cristãos, às vezes, nós pisamos na bola mesmo. Nosso discurso é violento, nós fazemos o que não temos que fazer, e a mídia cai em cima da gente. Tem que cair mesmo para a gente acordar. Mas alguém quer me dizer que todas as mídias que existem no mundo, ninguém sabe que 360 milhões de cristãos sofrem algum tipo de perseguição? Os governos não se importam com isso? Ninguém se importa com isso? Interessante quando você olha, por exemplo, o Google. Eu gosto demais do Google. Esses dias eu entrei lá, tinha um negócio do calendário chinês. Parece que virou o calendário chinês. Eu disse, o que é esse negócio de calendário chinês? Aí aprendi lá o negócio do calendário chinês. Eu te pergunto, quando é que você entrou numa dessas grandes redes aí de internet contando a história da Páscoa? Você já viu que o Google mudou lá o seu jeito de apresentar a plataforma contando a história de Jesus? Você já viu isso no Natal? Irmãos, não sejamos ingênuos, isso não é à toa. Quer dizer para mim que o calendário chinês é uma data mais importante do que Natal e Páscoa, das maiores celebrações que existem no mundo? Não sejamos hipócritas, isso não é à toa. O mundo é um lugar hostil. Nós podemos, irmãos, agradecer que no nosso país nós não temos essa perseguição tão forte, mas talvez ela exista, às vezes, de uma maneira mais velada. Na nossa família, por exemplo, quantas pessoas eu já atendi meu gabinete dizendo, pastor, depois que eu converti, minha família não quis saber mais de mim. Quantas pessoas não têm uma promoção no seu trabalho por causa de sua fé? Quantas pessoas vivem experiências terríveis por causa de sua fé? Eu já contei aqui de adolescentes, isso já aconteceu mais de uma vez. que na época eu era pastor de jovens, eu tive que ir na escola com o pai e com a mãe para ajudar, porque a menina estava sofrendo bullying, porque ela disse para os seus amigos que ela só transaria depois do casamento, porque foi assim que Deus instituiu. E ela não tinha mais como ir à escola, de tanto que o pessoal estava pegando no pé dela. O mundo é um lugar hostil. Veja Mateus 5, de 10 a 12, bem-aventurados os perseguidos por causa do quê, gente? Da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem, levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Quando nós sofremos, irmãos, qualquer tipo de perseguição, por amor ao nome de Jesus Cristo, a palavra do Senhor diz que nós somos bem-aventurados, nós somos mais do que felizes. Nós podemos perder nesse mundo, nós podemos perder lá na empresa, mas nós temos a certeza de que diante de Deus nós somos mais do que felizes. Louvado seja o Senhor por isso. Sabe por que a perseguição acontece? Porque muitas pessoas não querem a verdade. Versículo 19 diz, se vocês pertencessem ao mundo, ele o que? Os amaria como se fosse dele. Todavia, vocês não são do mundo, mas eu os escolhi, tirando-os do mundo, por isso o mundo os odeia. Quando nós vemos a Bíblia, irmãos, em 1 João 5,19, diz que sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. Talvez você conheça esse texto como o mundo jaz no maligno. Nós sabemos que o mundo está sob a influência de Satanás e o Evangelho incomoda o pecado da humanidade. Crer custa muita coisa. Crer em Jesus significa mudar as nossas percepções. Crer em Jesus significa mudar a forma como nós lidamos com a nossa família, com o nosso dinheiro, com tudo. E muitas pessoas não querem isso, mas também a perseguição acontece porque o diabo quer atrapalhar a obra de Deus. Você pode ler comigo ali? 1 Pedro 5, 8 e 9, vamos juntos? Estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé. Vamos, gente, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Irmãos, muitas vezes nós nos esquecemos da ação do diabo no mundo. E nós, batistas, corremos esse risco. Porque nós não damos o microfone na boca do diabo, nós não fazemos culto onde o diabo é o foco do nosso culto, nós estamos aqui para adorar o nome de Jesus Cristo. Amém? Mas nós não podemos esquecer que o diabo está presente no mundo. Existe um ser espiritual, trabalhando para destruir você, destruir a sua família, destruir a igreja de Jesus. Abra os seus olhos. Uma conversinha fiada no seu WhatsApp pode acabar com a sua família. Não se engane. O diabo, o texto faz questão de dizer, ele é o nosso inimigo. Inimigo. E um inimigo não quer o nosso bem, correto? Um inimigo só quer o nosso mal. E ele diz que o diabo está apenas esperando a quem possa devorar. Então, a gente tem que andar muito esperto como igreja, porque tem coisa que a gente quer explicar socialmente. Entende? A gente quer explicar sociologicamente, filosoficamente. E muitas vezes é algo que só é explicado pela ação de Satanás. Ele é aquele que incitava a oposição, a perseguição, aquele que provocava problemas internos na igreja. Ele quer estragar a obra de Deus e ele faz isso desde sempre. Nós precisamos abrir os nossos olhos. Às vezes é uma picuinha, um negócio que parece no nosso pequeno grupo, na nossa igreja, mas não, às vezes é a ação de Satanás trabalhando para que o povo de Deus se divida. Nós temos, irmãos, que abrir os nossos olhos, guardar as nossas famílias em oração, guardar os nossos filhos em oração, porque o diabo tem todo o interesse em parar a obra de Deus. Eu queria te lembrar uma coisa de Mateus 16, 18, que nós temos uma garantia, meus irmãos, de que as portas do inferno nunca vão prevalecer sobre o avanço da igreja. Pode existir a perseguição que for, e eu vou te falar uma coisa, quanto mais persegue a igreja, mais ela cresce. Pode ler os livros de história. Quanto mais persegue a igreja, mais ela cresce. Desafio você, compre esse livro, o Livro dos Mártires, e leia. Você diz, gente, como é que o Evangelho sobreviveu até hoje? É governador em cima de governador, e perseguindo, e matando. Você imagina o que é, meu irmão, você vê alguém sendo comido por leão, você vendo alguém como tocha humana, e o povo diz, Nero, pode matar todo mundo, nós não vamos recuar. E quanto mais, e aí a perseguição, né, essa perseguição que acontece, por exemplo, em Estevão, o texto diz que o pessoal foi espalhado, e aonde eles passavam, eles diziam, ô, rapaz, você já ouviu falar de Jesus? Você ficou sabendo de Jesus de Nazaré? Ele foi morto, mas ressuscitou para nos dar vida. Você pode ter essa vida. E olha só, nós chegamos até aqui, louvado seja o Senhor. E nós sabemos, irmãos, que a igreja de Jesus não vai parar. E sabe por que isso acontece? Guarda isso no seu coração. O Evangelho não aceita algemas. Pode prender o pregador, mas a palavra de Deus não fica presa. Pode prender o apóstolo Paulo, mas a palavra de Deus não fica presa. Ela permanece. E sabe por que o Evangelho não fica preso, meu povo? Porque o Evangelho não é uma teoria. O Evangelho não se explica sociologicamente, filosoficamente. O Evangelho é uma pessoa, é Jesus Cristo, e nem a morte segurou ele. Nada pode parar o Evangelho. Nada, absolutamente nada. O Evangelho de Jesus Cristo sempre vai prevalecer, porque a nossa fé é a respeito de uma pessoa, é Jesus Cristo. Veja os relatos dos países perseguidos. Prende todo mundo. Toma a Bíblia de todo mundo. Aí o sujeito vai dormir. Jesus aparece para ele no sonho. Porque Jesus não fica preso. Quando ele tem algo para fazer na vida de alguém, ele faz. Tem países que nem a Bíblia tem. E Deus, de alguma forma, fala com essas pessoas. Por isso, irmãos, nós não paramos, ainda que perseguidos, porque nada pode parar Jesus. Amém? Amém. Esses dias alguém perguntou para mim assim, pastor, o senhor não tem medo de ter uma perseguição à Igreja do Brasil, não? Essas coisas que a gente vive politicamente no nosso país e que você sabe que eu não entro nesses negócios. Mas deixa eu dizer um negócio para você. Desde quando a Igreja de Jesus tem medo de perseguição, gente? Desde quando? Desde quando? Onde nós lemos isso? Agora eu posso dizer uma coisa e você, espero que você não fique chateado comigo. Eu tenho menos medo da perseguição do que da sedução. Porque eu acho que o problema do Brasil é a sedução. É nós cairmos nas armadilhas do diabo, nas seduções do diabo. Sabe qual é a nossa dificuldade no Brasil? É o automático. Todo domingo nós estamos aqui. E se a gente não guardar o nosso coração, nós acostumamos com isso aqui. Aí a gente começa a prestar mais atenção em quem está cantando do que se a gente está cantando para Deus. Nós nos acostumamos, às vezes, com o sagrado, com o culto, com essas coisas da religião. E eu tenho muito medo da sedução. Porque quando a igreja de Jesus, por exemplo, é seduzida, ela perde a sua voz profética. Por isso que igreja e governo é um negócio muito complicado. Porque a igreja precisa ter um tom de denúncia, um tom profético. A igreja precisa olhar para os seus governantes, colocar o dedo na cara deles e dizer: você é bandido. O que você faz não é correto. Deus odeia o que você faz. Seja de direita, de esquerda, seja lá o que for. Mas quando nós nos aliamos a esses sistemas humanos, a gente vai sendo seduzido pelo poder. A gente vai gostando desses lugares. A gente vai gostando desses almoços, desses encontros, dessas fotos. E aí a gente começa a ver uma coisa errada e diz: ah, mas todo mundo faz mesmo, né? O problema do nosso país é a sedução. É um outro tipo de perseguição. E aí a gente vai caindo nessas armadilhas do diabo. Nós paramos muitas vezes, irmãos, de nos conformarmos à imagem de Jesus Cristo, nosso Senhor. A palavra do Senhor diz: não se amoldem ao padrão desse mundo. Se a palavra do Senhor diz para a gente não se amoldar, é porque nós temos a tendência de tomar esse molde. Mas a palavra diz: mas renovem a mente de vocês, entendam que a mentalidade de vocês é diferente, que nós trabalhamos numa outra ótica. Eu tenho medo, irmãos, de nós nos conformarmos ao padrão desse mundo e pararmos de renovar a nossa mente ao padrão de Cristo. Eu acho que essa é a perseguição presente na igreja brasileira. Nós somos seduzidos pelas armadilhas de Satanás. E aí a gente começa a dizer: ah, isso aqui tem problema não. Tem não. Pornografia, todo mundo vê pornografia. Isso é tranquilo. Imposto, todo mundo só nega, tem problema não. Ah não, um flertezinho pelas redes sociais, tem problema não, todo mundo faz isso. E aí a gente vai se amoldando ao padrão desse mundo. Nós vamos sendo seduzidos. Eu já disse isso aqui algumas vezes e repito: o diabo não tem muito interesse em fechar as igrejas, ele tem interesse em distraí-las. Se o diabo começar a fechar a igreja, a gente abre os nossos olhos. É ou não é verdade? Mas se ele conseguir distrair a gente, aí nós vamos no banho-maria. Aí a gente está cheio de gente, mas o coração está vazio. Nós estamos distraídos. Nós estamos aqui, mas não estamos aqui. Estamos aqui, mas o coração está lá fora. Então nós precisamos abrir os nossos olhos quanto a essa sedução. Uma vez perguntaram a um pastor o seguinte: pastor, se tivesse mais igrejas, se tivesse perseguição no Brasil, as igrejas seriam mais fiéis ao Evangelho? Uma pergunta interessante, não é? Se de repente começasse uma perseguição no Brasil, será que as igrejas seriam mais fiéis? O que você acha? Sim ou não? Pensa aí no seu lugar. Se eu te disser que eu acho que não. A pandemia não colocou nós no rumo? E aí esse pastor sabiamente respondeu que é o contrário. É que se a igreja de Jesus fosse mais fiel, ela seria mais perseguida. É isso mesmo. Quanto mais fiéis às escrituras nós formos, mais perseguidos nós seremos. Guarda essa minha palavra, grava lá na sua casa, daqui 10 anos você me apresenta essa mensagem. E você vai ver se o que eu estou te dizendo faz sentido ou não faz. Quanto mais fiéis às escrituras nós formos, mais perseguidos nós seremos. Essa ideia de achar que a perseguição vai fazer a gente ser mais fiel, vai nada. É nada. Por isso, meu irmão, eu queria nessa noite que você guardasse isso no seu coração, né? A nossa perseguição é a sedução das facilidades. Os nossos irmãos perseguidos adorariam um culto longo. Nós não vemos a hora do culto acabar. Eles adorariam se reunir todas as semanas. Nós só vamos ao culto se não tiver mais nada para fazer. Enchemos o domingo de almoço, de parque, de não sei o que lá, 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 não sei o que lá. Domingo não vai dar. Estou muito cansado. Eles adorariam cantar livremente. Nós preferimos assistir de casa. Eles adorariam poder abraçar fisicamente os da sua fé. Nós reclamamos de ter que cumprimentar alguém no culto. Cuidado com as seduções do seu coração. Deixa eu fazer uma brincadeira à parte aqui. Tem um monte de gente, de vez em quando, me manda um meme de quando o pastor pede para abraçar 10 no culto. Vai continuar, tá bom? Nós vamos abraçar todo o culto. Porque na pandemia a gente queria e não podia. Agora que nós podemos, nós vamos. Se você não quiser, tudo bem, Deus te abençoe, fique no seu lugar, na paz do Senhor Jesus. Mas, irmãos, tudo isso é um privilégio tão grande. É por isso que eu estou dizendo que a nossa perseguição é a sedução. Nós temos tanta facilidade, nós temos acesso a tantas coisas, que nós perdemos, às vezes, a alegria de dar um abraço em alguém. Nós perdemos, às vezes, momentos do culto porque nós estamos preocupados com outras coisas. Você é convidado nessa noite a se lembrar daquilo que Ele fez na sua vida. E eu queria te convidar a cantar essa canção, irmãos, talvez como você nunca cantou na sua vida. Se lembrando dos nossos irmãos que não podem fazer isso. E entendendo o privilégio que você tem de fazer isso nessa noite. Em nome de Jesus. E vamos cantar isso ao Senhor.
Sangue, nada além.
você é livre. Diga isso com todo o seu coração.